This is the way. Ah, yes. This is the way. Ah, yes.
5, 4, 3, 2.
Olá, pessoal. Bem-vindo ao terceiro episódio do nosso podcast Cadê a Hipótese, Ruth? Apresentado por mim, Paulo Bódio, e pelo meu amigo Gabriel Gaudêncio. E quando eu falo meu amigo, é porque hoje o tópico do nosso podcast é amizade. Diga lá, Gabriel, eu te considero meu amigo. Você se considera meu amigo?
Fala, Paulo Bosch.
Você me considera seu amigo?
Eu me considero seu amigo e eu lhe considero meu amigo.
Entendi.
Não sei se foi a mesma coisa, mas acho que rola essa consideração. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como é que estamos hoje?
Estamos muito bem, Gabriel, muito bem. Amizade é um negócio interessante, né, Gabriel? E uma das coisas que eu queria ver com você é o seguinte: quantos amigos você tem?
Depende. Eu sou um cara de muitas amizades e eu construí relações muito frutíferas. Termo lindo, né?
Bonito.
E eu acho que eu devo ter em torno de amigos mesmo. Eu não sei, cara. Eu vou falar um número, acho que eu vou excluir alguém. Eu acho que uns 300 amigos.
Uns 300 amigos?
300 amigos.
Caramba, Gabriel, no meio desse podcast a gente vai descobrir que você é um pouco atípico. Em geral, 300? E você mantém a amizade próxima dos 300?
Tá. Proximidade constante, eu acho que 20.
Uns 20? Tá melhorando.
Mas dinheiro emprestado, uns 300 eu conseguiria, eu acho.
Dinheiro emprestado de uns 300?
Até uns 50 reais, eu acho que sim.
Me apresenta. Tô precisando de
um amigo
bom, assim, 300 amigos com 50 reais cada.
Agora eu acho que a maioria me daria contas pra pagar, no geral.
Contas pra pagar.
Mas eu acho que conseguiria.
Entendi. O Gabriel é uma figura interessante. Quando você anda aqui pelo bairro, aqui, por onde a gente costuma frequentar, todo lugar que a gente passa, todo mundo sabe o nome do Gabriel, todo mundo dá tchauzinho pro Gabriel. Um dia tava ele sentado na rua conversando com um cachorro. Até o cachorro sabe o nome do Gabriel, né?
Esse é um dos 300.
Esse é um dos 300. E ele que vai te emprestar 50 reais.
Se eu tentar, acho que eu consigo.
Entendi. Parece que você não tem noção da realidade.
Eu tô, né, vivendo o mundo da Disney.
O mundo da Disney, tá bom. Entendi. Então, Gabriel, vamos começar a falar então sobre amizade. Então é o seguinte, você falou que você tem aí uns 300 amigos, depois foi diminuindo para uns 20 amigos. Talvez vai chegar no quê? Uns 5 amigos.
Se for, né, começar a aprofundar, acho que realmente, de verdade, assim...
Chega nos 5 amigos. Ó, quem tá escutando, uma coisa que poderia fazer para até imaginar essa discussão que a gente vai começar até agora, tenta listar. Lista os amigos que você pode contar. E aí, o que, que eu quero dizer com amigos que você pode contar? Aqueles amigos que você sabe que pode desabafar, contar seus problemas, contar suas dores. Pode contar, inclusive, do ponto de vista econômico. Se você estiver passando por uma necessidade, ele vai te ajudar. Tenta imaginar quem que seria esses amigos. Faz uma lista e vê que número que vai dar. Tem um pesquisador, um antropólogo, Robin Dunbar, que estuda muito isso, né? Qual é a extensão das nossas redes sociais, das nossas redes de amigos? E ele tem chegado em alguns números muito interessantes. E aí vamos ver ao longo dessa nossa conversa se esses números batem com os números de vocês. Gabriel, você chuta um número?
Eu não posso falar que eu já sei o número já.
Você já sabe o número?
Já sei, vou deixar o pessoal adivinhar, eu acho.
Entendi.
Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, Paulo Borja. Então, amigo é uma pessoa que a gente pode contar para, sei lá, conversar sobre a vida, pedir ajuda e receber críticas também faz parte, né?
Também faz parte. Tem muito amigo que adora criticar. Tem muito amigo. Eles adoram criticar, adoram apontar problema. Esses amigos, eu não vou dizer que eles são os melhores, né? Brincadeira. Não, esse é um fenômeno legal, né, Gabriel, da gente entender. Os amigos, eles estão ali para várias coisas. Entre elas, criticar também, né? Apontar problemas, apontar... E aí que tá a habilidade da gente saber escutar a crítica, saber absorver a crítica, saber se transformar com a crítica mesmo, se naquele momento que a gente escuta não é a coisa mais agradável, né? Mas a ideia da amizade, ela passa por isso também, né? Ela passa por você poder contar com a pessoa, escutar a pessoa e também ouvir. Isso, obviamente, a gente vai poder transferir até para outras relações, né? Você pega relações de trabalho, saindo um pouco da história da amizade, muita gente, às vezes, muito gestor, muitas pessoas em posição de comando, confiam mais naquele que fica só bajulando do que naquele que aponta de verdade os problemas e as críticas. E se a gente for pensar, né, aquele comentário, isso aqui é uma dica de amigo, né? O sujeito que está te criticando, às vezes ele está agindo mais como amigo do que aquele funcionário que só está te bajulando e tentando ganhar alguma coisa com isso. Mas voltando para amizade, tem muito disso. A amizade é uma relação em que você pode contar com o outro. E por isso que às vezes o número não é tão extenso quanto a gente imagina, né? Às vezes ele é um pouquinho mais limitado.
É, eu acho que talvez se for testando agora os 300, de repente eu reconheça que...
Vários caíram.
Agora uma pergunta também para você. Então, você acha que hoje em dia vivemos em um mundo, né, com tecnologias de conexão, de redes sociais mais amplas? Você acha que esse número do Dumba pode ter mudado de repente?
Essa pergunta é bem legal, Gabi, e tem uma coisa interessante que o próprio Dunbar resolveu estudar se as redes sociais estão mudando os números. Então, primeiro vamos definir os números, né?
Tá, vamos lá. Então,
quando a gente vai olhar no número de Dunbar, uma das coisas interessantes, para quem está escutando, imagina uma série de círculos, um dentro do outro. O centro do círculo é você, e em volta, cada círculo que vai aumentando são as redes de relacionamento. Num primeiro círculo, a gente vai ter ali entre 2 a 5 pessoas. Basicamente, é a família. Normalmente são laços de sangue, então é a família bem próxima ou algum amigo muito próximo. Esses são aqueles que você pode contar em qualquer momento e aqueles com os quais você gasta muito tempo, né? Você está muito tempo com eles e disponibiliza também muito tempo para eles. Que essa é uma outra forma da gente mensurar um pouco a amizade, né? O quanto tempo a gente gasta com as pessoas. Depois tem algumas outras coisas sobre isso, mas isso é um ponto importante. Depois desses 5, a gente já pode ir para um círculo um pouquinho maior, que já começa a ter 15, 20, 25 pessoas, aí depois um número maior de umas 50 pessoas. Todas essas ainda estão dentro da rede de amizade. A gente conhece as pessoas, sabe pelo nome, né? Conhece pelo nome, pode contar com elas, tem apoio delas, mas vai ficando um pouquinho mais distante. Quando a gente chega no número de Dunbar, que é 150, são pessoas que a gente consegue monitorar ainda do ponto de vista cognitivo, a gente sabe ainda quem elas são, mas não necessariamente a gente está o tempo inteiro interagindo com elas, mas a gente conhece elas. Uma coisa interessante do número de Dunbar é que esse 150, ele observa em vários cenários. Ele observa desde se a gente fizer um levantamento entre nós aqui, até, por exemplo, o número de pessoas com as quais as pessoas, por exemplo, no passado se comunicavam por carta, até o número de pessoas que a gente mantém troca realmente de comunicação nas redes sociais atuais. A gente pode ter 2.000, 3.000, 100.000 pessoas na nossa rede social, mas tem um número por volta de 150 que são aqueles que, de fato, a gente consegue ter algum tipo de engajamento. Obviamente, esse número tem variações, né? Você vai pegar pessoas mais extrovertidas, como você, que vai chegar, às vezes, nas 250, nas 300, e pessoas, às vezes, mais introvertidas, que vão ficar por volta dos 100, né? Mas o interessante é que, independente de mídias sociais e tal, o número gira em torno de 150. E esse número fica mais interessante quando a gente vai olhar os estudos que vão, por exemplo, investigar as comunidades coletores caçadores. Então, tem um número, por exemplo, de fissão do grupo, né? Quando o grupo quebra, normalmente é por aí. É quando aí um membro vai e cria o seu próprio grupo. E, em geral, vai mantendo vários grupos por volta disso. Período medieval também, se for olhar, você vai vendo os vários grupos se formando sempre em torno desses números. Quando começa a ficar muito mais alto, o grupo quebra. Porque a gente precisa de outras formas para manutenção de um grupo. Hoje em dia a gente tem outras formas, né? Como que a gente consegue manter muita gente dentro do mesmo grupo se comunicando. Porque parte da manutenção de um grupo de amizade é você saber o outro precisa de alguma coisa, eu posso contar com ele. Se eu aumento muito o grupo, chega uma hora que eu não consigo cognitivamente mais nem contabilizar isso, né?
Ah, interessante, hein? E isso de quebrar o grupo, assim, chegava um ponto de o grupo ficar muito grande, quebrava, ou chegava o 151 e falava, brother, dá licença aí.
Às vezes acontece, isso. E esse é um tópico que a gente vai discutir no futuro, né, Gabriel? Que a gente já estava comentando que a história, por exemplo, moral, né? Que é quando você tem dentro do grupo alguém que destoe do grupo, chamada Ovelha negra, né?
Sim.
E aí ele é banido. Esse é um tópico, pessoal que tá escutando, que a gente vai discutir em moral. Em moral tem uns tópicos muito interessantes. O como que a gente julga moralmente as pessoas. Às vezes a gente julga moralmente passando pano para os erros de alguém que é muito próximo, mas às vezes a gente pega mais pesado ainda com alguém que é muito próximo. Principalmente aquela pessoa que tem comportamentos que se distoem da forma como a gente vê ou da forma como o nosso grupo vê. Então, às vezes acontece isso. Um grupo que tem uma determinada visão de mundo, eles expulsam alguns. Mas, em geral, as fissões são por conta de um grupo vai crescendo e aí alguns vão buscar o seu próprio nicho e vão constituir outros grupos e tal. Uma coisa importante nessa história da amizade é como a gente mantém as pessoas e como sinaliza a amizade. Se a gente for olhar para outras espécies, se a gente for pegar nos primatas, qual que é o clássico, né, de manutenção de relações de sociabilidade, né?
Qual seria o clássico?
O grooming.
Qual a tradução para o grooming?
Então, a tradução para o grooming, tem muita gente que fala que é catação, fica... É o famoso...
Esse termo em português é perigoso.
É o famoso catapiolho, né?
Catapiolho.
Então, quem já viu algum programa de... Esses programas sobre animais, comportamento animal na TV, tem muitos assim. Às vezes percebe que tem lá os indivíduos de um determinado grupo coçando, cutucando, eles estão lá limpando o outro, enfim. Isso é um sinalizador de vínculo social entre eles. E olha só, se a gente for pensar em grupos pequenos, faz sentido, né? Você consegue manter como um dos indicadores esse comportamento de catação, né? Como ajuda a formar vínculo.
Pensando só, Paulo Borja, em grupos pequenos e lugares onde tem muito piolho, né?
Onde tem. Exatamente.
Isso é amizade. Se eu por acaso começar a fazer isso aqui agora com um colega, será que pega bem, não?
Então, tira a mão daqui, Gabriel. Então, essa é a história. Se a gente for pegar na nossa espécie, por exemplo, uma forma de demonstrar vínculo é tocando, né? É o toque humano. E parte do toque humano, ele tem um toque que a gente chama de toque afiliativo, porque ele ativa uma fibra, chama as fibras cetáteis, né? Que elas respondem ao toque, principalmente um toque mais lento e sutil. E isso dá um conforto, dá uma percepção de apego. Você que está lá com o Romeu, uma das coisas é pôr ele no colo e fazer carinho. Esse carinho, ele ajuda a estabelecer e formar vínculo. A questão é, imagina a gente sair tocando todo mundo.
Dá um trabalhinho, viu?
Não é só que dá um trabalhinho. Você vai ser preso, Gabriel.
É verdade.
Por assédio.
Pode acontecer também, né? Mas assim, tá, então o toque funciona para o ser humano também, similar do primata.
Isso.
Mas o tipo de toque influencia. Eu ouvi falar uma coisa chamada efeito Midas.
Efeito Midas, toque de Midas.
Existe o toque de Midas também? Vocês conhecem o toque de Midas? O pessoal conhece?
Explica aí, vamos ver.
O Midas é uma figura na mitologia grega que ele, não sei se era rei, ele era um cara ganancioso. E aí ele queria ouro, muito ouro. E aí eu não lembro o detalhe da história, mas sei que no final ele é castigado por um deus e tudo que ele toca vira ouro. Mas tinha história de uma orelha de burro também, no meio, tem isso?
Essa eu não sei.
Eu não sei se eu tô misturando os mitos aí.
Eu acho que você juntou vários mitos. Peraí, então o do Midas eu conheço, mas é um Midas com uma orelha de
burro. Posso tá? Se alguém...
Eu acho que você tá juntando. Isso mesmo. Tava na hora de criar um mito novo.
Tá. A gente faz umas amálgamas aí de mitos. E aí a ideia do toque de Midas é porque tem uns estudos que mostram que o toque, por exemplo, de garçonetes quando vão atender o cliente, e dão um toque sutil, leve, esse toque acaba rendendo maiores gorjetas para as garçonetes.
Uhum.
Isso seria o toque de Midas.
Isso.
Se eles explicaram, então, por esse processo afiliativo?
Por esse toque afiliativo. Tem um estudo clássico na psicologia que foi feito numa biblioteca nos anos 70. E aí era exatamente a ideia do toque e do, por exemplo, da pessoa que está devolvendo o livro. E ela era levemente tocada enquanto estava entrando. Cuidado onde vão tocar as pessoas. Pessoal em casa, cuidado onde põe a mão.
Mas, Paulo,
daqui a pouco a gente vai dizer, não é qualquer lugar que você pode pôr a mão. Pode dar muito errado.
E também tem um olhar também, né? Que se pagar assim, A pessoa passa o livro, aquele toque na mãozinha de leva assim, dependendo do olhinho que você faz.
Dependendo da piscadinha.
Pode mudar, tá? Entendi.
Pode, pode.
Mas como
Mas
que
a gente vai chegar já lá. Aí esse da biblioteca é o seguinte: aí tinha o toque da bibliotecária, que foi treinada para isso, e depois eles avaliavam a qualidade do serviço. E a pessoa avaliava muito melhor, independente, né, em função do toque, né? Independente se ela sabia. Ela não sabia da condição experimental, né? Que ela estava exposta ao experimento. E aí isso vai mostrando o papel do toque afiliativo. Então existiria, de certa forma, esse toque aí que você chamou de toque de Midas, ele teria um efeito positivo. O problema é que não é em qualquer área que a gente pode tocar, e não é qualquer pessoa que a gente pode tocar. E aí isso, na nossa espécie, é muito claro. Dependendo da forma como a gente toca e da onde a gente toca, não só não vai ser toque de Midas, como vai ter um efeito contrário, porque aí você está sinalizando outra coisa. E o toque humano, ele é muito poderoso para sinalizar coisas, sinalizar intenções, né? Então, dependendo da forma como a gente toca, a pessoa vai interpretar completamente diferente.
Depende de onde toca, depende de quem toca, do momento também. Também o estilo do toque também.
E o jeitão do
E o
toque.
jeitão. E o que você tá na mão também, né? Se eu passei a mão no nariz, passo com você a bunda tocando a pessoa, também cria uma sensação ruim, né? Só para deixar que tem um contexto. Só queria deixar isso claro, gente.
Não, é bom que você deixe isso bem claro, assim. Eu fiquei preocupado agora porque eu estiquei a mão quando você entrou
Você
na minha sala.
sentiu a mão quentinha.
Mas tudo isso pesa. E essa questão da localização de onde a gente toca, isso é interessante. Tem um estudo. É um amigo nosso, colega, professor na Finlândia, o Lauri Nieminen. Ele já veio aqui para o laboratório, inclusive. E ele tem uns estudos muito interessantes, e ele desenvolveu uma forma de fazer um mapeamento das emoções do corpo, que é uma espécie de uns bonecos que você pinta, onde você acha que é alegria, tristeza. Uma hora a gente vai conversar sobre isso, mas ele fez uma vez que as pessoas tinham que marcar no corpo onde elas autorizariam que outras pessoas tocassem. E aí eles criaram assim: olha, pinta no corpo onde você autorizaria que seu pai tocasse, sua mãe tocasse, sua namorada tocasse, sua tia tocasse, seu tio tocasse. E aí é interessante porque a gente vai vendo essa noção da extensão do toque relacionado ao tipo de vínculo social que a gente tem. Dependendo da pessoa, o toque em algumas partes do corpo não só não vai ser afiliativo, como vai ser de repulsa, né? Vai ser
Sim.
para excluir. Então, toque até um determinado limite, ele tem esse papel de aumentar a proximidade social e formar vínculos de amizade, né? E ele tem um papel importante. A gente fez um estudo no laboratório um tempo atrás, que foi o papel do toque nessa ideia de toque nas fibras setáteis. Então, a gente tocava o antebraço do voluntário enquanto eles avaliavam imagens, né? Então, eles tinham que ver imagens positivas, negativas, e tinham que avaliar se ela era muito positiva, pouco positiva, muito negativa, pouco negativa. E uma das coisas que a gente achou é que, dependendo do como o toque era feito no antebraço, as imagens negativas, elas deixavam de ser tão negativas, o que vai mostrando o papel do conforto que o toque traz e da segurança que ele traz em cenários negativos, né? E
Sim.
uma outra coisa interessante é o papel só da simples pessoa estar lá. Então a gente testou uma condição que não tinha toque, tinha uma pessoa dentro da sala, e aí o fato só dela estar dentro da sala, as pessoas, quando julgavam os outros, quando julgavam a qualidade das fotos, as fotos positivas eram vistas como muito mais positivas. E aí, se a gente for pensar nisso, faz muito sentido que alguns veículos de streaming de filmes criaram, né? Que é aquela opção de você assistir o filme simultaneamente a outra pessoa, né? Parece que aumenta a experiência, né? Parece que aumenta o prazer daquilo que você está vendo. E tem uns estudos de neurociência, né, Gabriel, que já já a gente vai comentar nessa linha.
Tá, então voltando, pensando em questão da amizade, assisti o filme do Willy Wonka. Só Wonka, você viu esse
O
filme?
novo, esse eu não assisti, não. Minha filha assistiu, o namorado dela também.
Gostaram?
Gostaram bastante.
Muito bonitinho. E eu não posso falar no final, mas tem uma... Não vou falar, eu falo, não vou falar, sacanagem isso.
É, a gente pode pôr um alerta de spoiler.
Pode, faz um alerta de spoiler, então.
Não sei. É um alerta de spoiler?
Tem no
Aí
manual isso, não.
não tem no manual. Eu preciso perguntar pro pessoal que escreve. Tem um pessoal muito bom, Gabriel, que escreve os manuais de podcast. Eu tenho recebido alguns.
Vim falar de amigos, então as amizades também servem para
Servem
passar mais.
para manuais de podcast. Então,
Tá, pergunta para eles,
não
então,
tinha o
sobre...
capítulo alerta de spoiler. Como eu não sei como faria isso, eu fiz esse sonzinho, uau, e aí quem não quiser escutar, tapa o ouvido por um minuto.
Tá, então é o seguinte, tem uma parte que ele vai procurar, acho que é do chocolate, que ele faz chocolate, e ele quer, quando vende chocolate, ele quer reencontrar a mãe, porque ela prometeu que quando ele conseguisse chegar no lugar, ter a loja de chocolate, ele reencontraria ela. E aí ele não consegue encontrar ela, né? Mas aí ele abre o chocolate que ela deixou e fala assim, cara, e tinha um segredo do chocolate que ela fazia. E ele não sabia qual era. E quando ela abre o chocolate, fala assim, o segredo não está no chocolate, está com quem você come. E fala que, na verdade, o importante é a relação de comer em grupo.
É isso.
Eu achei muito bonito isso.
É, não, isso é muito bonito e isso é muito verdade. Hoje em dia, inclusive, a alimentação tem alguns estudos que integram psicologia, gastronomia, neuro, estudando exatamente isso, a diferença entre comer sozinho e comer com alguém.
É o que você falou, Netflix. É. Sim, tá com, é junto aí. Com alguém, a experiência do Netflix muda, do chocolate.
Exatamente. E aí vai trazendo um peso para algo que o Dunbar estuda muito, e várias pessoas estudam, o John Cacioppo, falecido, já da, né, psicólogo central na psicologia, também estudava muito, que é o peso da amizade ou o peso da solidão na saúde e no bem-estar. Então, por exemplo, você ter amigos, parte é isso, você compartilhar momentos importantes do ponto de vista afetivo, mas também até do ponto de vista físico, atividade física, grupos de atividade física, alimentação, então você alimentar, e o prazer que você tira isso, né? Você vai fazer um jantar para comer sozinho, todo o cuidado que você vai ter, toda a preparação é completamente diferente se você estiver fazendo para alguma pessoa em especial ou para alguns amigos em especial, né? Por isso tem muita gente que diz que cozinhar é quase que um ato de amor, né?
Sim.
E você tá, de certa forma, se colocando e entregando para o outro, e aquele momento em que todo mundo senta é um momento bonito, é um momento de compartilhamento de experiências, né?
Belas palavras, Paulo Borges. Então, agora tu falou desse da solidão. Tem um estudo que foi feito em Harvard, que é um dos mais antigos, né? Que são mais de 100 anos, e investigando uma série de fatores na saúde e no resultado de morte, né?
Uhum.
Eles viram que o predutor de morte precoce, muito cedo, seria a solidão. É verdade isso?
É, por aí. Tem muitos estudos. Quem quiser uma dica boa de leitura, é um livro muito agradável de ler, escrito pelo Robin Dunbar, que é Friendship. Eu não sei se já tem em português. É um livro muito interessante, que ele traz esses estudos que o Gabriel citou agora, e tem muitos estudos na epidemiologia que começaram a mostrar que um dos principais fatores preditivos para várias doenças, e incluindo agora para a longevidade, é as relações de amizade. Então, a ausência de... A solidão. Solidão não é morar sozinho, né? Às vezes a pessoa mora sozinha, mas ela tem uma rede social super ativa, ela participa de grupos, ela tem amigos, mas ela se sente sozinha. Mas a solidão em si mesmo, sentir sozinho, sentir que não pertence a um grupo, é um indicativo e é um sinalizador bem ruim de problemas de saúde física e de longevidade. Mais até do que muitas coisas que a princípio a gente não imaginaria. Então, muita gente imagina obesidade, hipertensão, essas coisas, amizade vence. A amizade só não ganha de interrupção de tabagismo.
É mesmo?
É incrível, né? É incrível. E é incrível como uma ferramenta barata, né?
Verdade.
É. Só que aí é legal, né? Porque não é tão barato, porque a gente precisa investir tempo nos amigos. E esse é o detalhe, o investimento que a gente faz de tempo, né?
E pensando, então, para quem quer viver mais e ser mais saudável, como é que se faz amigos? Ou quais fatores seriam importantes na formação desse vínculo de amizade? A ciência fala algo sobre isso?
Então, tem várias coisas, né, Gabriel? Acho que algumas coisas dizem respeito ao como a gente forma grupos e quem a gente procura para ser amigos. E aí tem uma ciência muito forte estudando isso, que junta um pouco da antropologia, junta muito da psicologia também, que é a ideia, o conceito de homofilia. Tipicamente, a gente procura pessoas que são muito parecidas com a gente compartilha muito da visão de mundo com elas, enfim. Então, tem muita literatura mostrando como você tem... E homofilia, o que é? Você forma grupos com pessoas parecidas. E esse semelhante pode ser o mesmo gênero, pode ser idade, pode ser uma série de fatores que entram nessa linha, mas que podem ser até coisas assim, compartilho interesse sobre golfe, sobre tênis, sobre futebol, sobre música. Então, são pessoas que compartilham de algumas coisas que você compartilha e você vai formando grupos. E aí tem alguns estudos muito bonitos, inclusive, que mostram que, do ponto de vista neural, a gente processa a informação de forma muito parecida com a que a gente, com que os nossos amigos mais próximos processam, né? Então tem uma questão de similaridade aí. Isso, por um lado, é bem bonito, por outro lado, é problemático, porque vai mostrando como, às vezes, a gente pode se afastar daqueles que têm uma visão de mundo diferente da gente. E aí, num mundo tão dividido, talvez a gente comece a entender o.
Falando das bolhas, né?
Vai formando as bolhas, e enfim. E vai, às vezes, acreditando que quem está, entre aspas, do outro lado é muito diferente da gente. Às vezes não é tão diferente da gente. Pensa, às vezes, algumas coisas diferentes da gente, mas que, às vezes, você consegue chegar num equilíbrio, né?
Interessante isso. Mas e você pensar no fundo, no fundo? Lembrei de uma vez, eu estava uma vez em um bar e eu conheci uma pessoa que ele pensava bem diferente de mim em termos políticos, e aí eu comecei a perscrutar outras coisas na vida dele, e a gente encontrou vários pontos em comum e juntou umas ideias interessantes, a gente começou a se entender melhor. E depois eu vi que ele acabou até pensando em questões políticas um pouco mais parecido. Ele desistiu de ficar naquela abordagem que era contraditória, distante, e começou a pensar um pouco mais parecido. Isso é possível.
Isso é possível. Isso é possível. Na verdade, é um dos caminhos que se tem hoje em dia, né? Se você quer aumentar a possibilidade de escuta, não é criticando o outro, é, na verdade, se colocando numa posição em que verdadeiramente você escuta o outro, né? Você escuta, a pessoa percebe que você está escutando, você está parando para entendê-la.
E daí você
E aí você abre um caminho para a conversa, para o diálogo, para a troca, enfim. Essa é uma tendência. Ontem saiu um artigo exatamente nessa linha, mostrando como o posicionamento frente ao outro que pensa diferente pode levar para alguns caminhos. Alguns que é reforçar a própria visão de mundo, ou outros que é, na verdade, facilitar a possibilidade do diálogo, né? E aí, quando a gente está pensando em amizade, às vezes as amizades elas se rompem, e a gente viu muito isso por conta de política recentemente, e às vezes a forma de solucionar é entrar em contato de novo, é se colocar numa posição em que escuta o outro, né? Então, ok, o fulano votou em alguém que eu não gostaria que votasse, passou a defender pautas que talvez eu não gostaria. Mas até aquele momento parece que muitas coisas as pessoas, algumas, tinham em comum. Por que que de repente mudou tanto? Será que não dá para tentar recuperar aquelas coisas que tinham em comum e refletir sobre as novas em conjunto, né? Às vezes parece meio utópico, mas tem muito estudo sinalizando que estratégias como essa parecem que funcionam, né? Parecem que funcionam.
Então, esses amigos, esses 150 na roda, podem mudar também ao longo
Eles
do
podem
tempo.
mudar, é dinâmico, isso é dinâmico, isso muda. Isso muda até porque, quando a gente fala em amizade, uma das coisas que tem muita força é confiança. Porque quando a gente está falando de quem são esses cinco, esses 10, esses estão muito perto, são aqueles que a gente, como estava falando no começo, pode contar do ponto de vista, por exemplo, afetivo, do ponto de vista, às vezes, de recursos, de suporte. E se eu for traído por esses?
Acontece.
Isso acontece. E aí, muitas vezes, o efeito é pior do que uma traição de alguém que não é tão próximo, que aí você não era teu amigo. Quando é alguém muito próximo, às vezes a reação é até pior. Você rompe amizades, né? Porque você não esperaria que aquela pessoa fizesse alguma coisa. O interessante é que, às vezes, essa questão da traição, às vezes a gente demora até para perceber. E aí a gente tem uns estudos aqui, né, Gabriel, sobre isso, porque como a gente está falando em amizade, está falando em confiança, quanto mais próximo você é, menos você está preocupado com como a pessoa pensa, porque é quase como se ela pensasse da mesma forma. E isso é uma visão até aristotélica, né, dessa questão toda, né? Quase como se fosse uma extensão de mim, né? Então eu não preciso me preocupar muito com isso, ela deve pensar parecido. E a gente resolveu testar isso aqui, né? Tempo atrás, vários estudos em que a gente testou uma divisão financeira, aquele jogo do ultimato que a gente já comentou no outro episódio, para verificar o quantas pessoas, como as pessoas reagiriam a um jogo do Ultimato em que elas acreditassem que o amigo delas estava sendo injusto. E uma das coisas que a gente descobriu é que, do ponto de vista eletrofisiológico, parece que ela nem percebe que o amigo está sendo injusto, né? Parece que ela não processa aquilo, né? Ela acredita que tá justo.
Sim.
Ela diz que tá justo, né? A resposta comportamental é que ela acha que ele tá sendo justo. E quando a gente vai olhar para a eletrofisiologia, parece que realmente nem foi processado como um sinal de injustiça.
Eu acho interessante que talvez exista um padrão de percepção de ameaça que é natural para pessoas estranhas. Se a pessoa, quando está muito próxima, meio que desliga esse alarmezinho básico de estranheza, né? Faz sentido isso.
Faz sentido, né? E esse alerta, boa parte, no caso, por exemplo, que a gente está falando desses estudos, esses sinais eletrofisiológicos, eles vêm de fontes como, aí para quem não é da área, um palavrão, o singulado anterior, por exemplo.
Meu Deus.
É um palavrão, é um singulado anterior. É uma detecção de conflito, né? Porque se a gente for pensar do ponto de vista da sobrevivência, eu formo grupos exatamente para ter a minha rede de suporte contra os que seriam os meus, entre aspas, inimigos. Né?
E é normal que quando você esteja conhecendo alguém, você fique alerta para qualquer tipo de sinal que possa parecer uma ameaça.
Exato.
Tipo, e quando a pessoa está mais próxima, isso meio que se desliga. Né?
Você desliga. E desliga tanto que é quando saindo indo da amizade para o limite, né? Que é quando começa, sei lá, um romance. Você apaga boa parte da percepção de... Tem vários sinais errados.
Sim.
Todo mundo está percebendo que não vai dar certo, mas você está apaixonado, e aí você não está percebendo uma série de coisas.
Fica,
né?
Grogue de amor.
Exato.
E aí depois dá aquele problema e chega o seu amigo falando, avisei.
Eu te avisei, avisei. Ou sociedades, empresas familiares, né? Você tem um membro da família desviando dinheiro, todo mundo está vendo, menos, sei lá, o irmão, a irmã, o primo que é sócio e que confia muito, né? Esse estudo da gente, a gente fez dentro do laboratório, enfim, não foi com empresa familiar, mas ele conta um pouco sobre esse tipo de problema, né? De aumentar muita confiança por muita amizade e não perceber. A questão toda é que quando a gente percebe, é igual casamento, quando a pessoa descobre que o outro traiu,
né?
Ou quando você descobre que teu amigo te traiu. Assim, são aqueles problemas quase que sem resolução, né?
Sim. Sim.
Né? Porque fica difícil, como que você resgata isso?
E é um impacto grande, né? Perder uma amizade nesse ponto, é coisa que abala.
Abala,
né?
Muito, e fica difícil de você resgatar. Gabriel, voltando para aquela história que a gente estava falando dos filmes agora há pouco, né? A coisa da amizade e tal. A gente comentou, né? Então, tem as plataformas que até usaram desse recurso dos filmes para aumentar o engajamento. A gente viu aqui que tocar as pessoas ou só estar do lado aumenta a experiência de prazer. E aí tem uns estudos legais, né? Tem um estudo publicado uma vez na... É uma revista, é a principal revista de neurociência social afetiva, que é editada pelo Matthew Lieberman. O Matthew Lieberman é um professor da Universidade da Califórnia. É um dos grandes nomes da neurociência social, um dos primeiros a usar o termo, né, neurociência social. E aí esse artigo é do Ulrich Wagner, e ele publicou um artigo muito interessante que o título, ele tem um subtítulo que é Beautiful Friendship, né? Então, amizade maravilhosa, né? Amizade incrível. E a ideia desses caras foi o quê? As pessoas iam para dentro da ressonância magnética funcional, e então, enquanto eles coletavam medida da atividade cerebral, eles viam trechos de filmes e tinham que julgar o quanto aquele filme era positivo, negativo, o quanto engajado eles estavam, enfim. Só que tinha um detalhe, em alguns momentos eles sinalizavam para a pessoa que estava vendo o filme que ela estava assistindo o filme ao mesmo tempo que o amigo que estava do lado de fora do scanner. Em outros, ela achava que estava vendo sozinha. E uma das coisas bonitas que eles acharam é que, igual aquilo que a gente falou, as pessoas tinham mais prazer e achavam que a valência era maior quando elas acreditavam que estavam com alguém, né, com um amigo do lado de fora vendo o filme com elas. E muito interessante, aquelas estruturas dos tais sistemas de recompensa aumentaram de atividade. Aqui eu estou falando do ventro medial do pré-frontal e do estriado ventral, né? Estruturas bem centrais para o processamento de recompensa. Então aqui é muito bonito porque a gente começa a olhar a relação da amizade, desse vínculo, no funcionamento cerebral, né?
Interessante isso, né? Então, ter alguém para compartilhar o momento muda a experiência, né? Novamente, desse momento.
Muda a experiência.
Então, aquele amigo que fica assim, ei, vem aqui, olha, olha, olha. A gente entende agora. Ele quer compartilhar a experiência.
Ele quer compartilhar.
E ele faz isso pensando no seu bem também.
Pensando no seu bem. Ele quer compartilhar, exato. Às vezes é chato, né? O cara que faz tudo isso toda hora, às vezes ele não tem limite. Às vezes você, como amigo, pode dar um toque e falar, porra, cara, não me chama toda hora.
Acontece.
Não é toda hora que eu quero estar com você.
Acontece. Né? Mas é pelo bem, então. Ele faz isso.
Mas aí fica interessante. Se você emendar e falar assim, não é toda hora que eu quero estar com você, afinal eu tenho outros amigos.
Eita. É importante isso.
Mas aí lascou, porque aí cria o quê? Inveja, né?
E inveja.
E a gente vai falar disso. Inveja, inveja.
Tem. Amizade é um lugar perigoso, hein?
É um lugar perigoso.
Coisa linda. Eu acho maravilhoso. Inclusive, é todo o mote do filme da Disney. É sobre amizade, no geral, né?
É.
Acaba chegando lá, né?
É.
Mas tem um lado também da inveja do seu melhor amigo, né? O do BFF.
Tem.
Best
tem.
Friends Forever.
Friends Forever.
Tá, então isso... Isso acontece naturalmente com todo mundo ou tu acha que tem um fator importante, assim, de...
Isso é espécie, é típico da nossa... A nossa espécie, ela é gregária, né?
Mas eu vejo muito, assim, adolescentes têm um pouco essa questão da relação de vínculo um pouco mais fluida, um pouco mais dolorosa, experiência.
Mais dolorosa até, né? Porque se for pegar na adolescência, você ainda tá em franco desenvolvimento cerebral. E aí fica aqueles momentos na adolescência em que fica até difícil de entender o adolescente em alguns momentos, né? Que é aquele descompasso entre aspectos mais racionais e mais afetivos. E, em parte, a gente sabe, timing de maturação de várias estruturas cerebrais não é linear, né? E, às vezes, a reação afetiva ainda está distante de uma regulação emocional adequada, de uma interpretação racional do cenário. E por isso que, às vezes, essas brigas de melhores amigos, com quem eu ando, com quem eu não ando, quem falou de quem não fez o quê. É, toda aquelas novelas que a gente vê acontecendo muito em adolescente,
sim,
boa parte ela é justificada por isso. O que aqui não quer dizer que eu estou criticando os adolescentes ou achando que adolescente é um extraterrestre. Porque, na verdade, isso faz parte do desenvolvimento. Se a gente for pensar, inclusive, do ponto de vista evolutivo, uma das discussões muito legais é que isso facilita com que o indivíduo naquela idade saia do nicho ecológico que ele está e vá criar o seu próprio.
Sim.
Por isso que não ter noção,
sim,
às vezes é bom, né?
É, tá experimentando.
É, ele tá experimentando, ele tá testando, ele tá vendo o limite, ele tá descobrindo coisas novas.
É, tem o perigo às vezes de sair... Foi um rapaz um dia desse que... Essas brincadeiras de testar o limite, então pertence a alguns grupos, né? Às vezes tem esse negócio no teste.
Tem.
Pra entrar. E tem um rapaz que ele pulou no mar cheio de tubarões. Você viu isso no Caribe?
Não, não vi, não.
Era um menino novo, devia ter uns 16, 17. Os amigos, estavam bebendo no barco. Essa brincadeira de fazer parte. Então, tem um adolescente também, uma coisa de se mostrar um topo, né? E aí desafiaram ele a pular do barco e deu errado, né? Tava visível que ia dar errado. Visível.
É.
Mas aí a pessoa perdeu a noção, perdeu a capacidade de pensar.
Uhum.
Inclusive, essas questões de processos em grupo, com amigos, muda a percepção de coisas, de evento.
Muda.
De
muda.
Risco também.
A avaliação de risco é completamente diferente, né?
Tem aquele estudo que falou uma vez que os caras percebem... Como é que é o risco de pessoas vindo na rua, o tamanho do cara que ele via, se era maior ou menor?
Ah, sim, se você pergunta para alguém avaliar qual é o tamanho que ele imagina que uma pessoa tem, olhando só para o rosto. Se você tá andando em grupo ou se você tá andando sozinho, o tamanho que você vai atribuir é diferente, né? Percepção de risco muda. Se você tá andando em grupo, você acha que tem menos risco do que se você estiver andando sozinho, né? E no adolescente junta um pouco essa questão mesmo, né, de... Ele quer se pertencer muito a um grupo, né? Tem uma necessidade de pertencimento muito forte, com às vezes uma atribuição de risco que não está ainda muito calibrada, o que não é problema, mas às vezes
dá
algumas coisas muito erradas mesmo. Às vezes dá problema, sim. Mas faz parte
da evolução, né?
Da evolução e do desenvolvimento.
Tá.
Gabriel, a amizade tem muita coisa pra gente falar, né?
Sim.
Mas eu acho que a gente já falou bastante hoje, já abriu muitas frentes. Tem algumas coisas que a gente vai deixar para alguns podcasts, Amizade Parte 2, Parte 3, que dizem respeito à similaridade da atividade neural entre pessoas que são muito próximas. Esses são tópicos muito recentes nas neurociências e nessas neurociências sociais que estudam a atividade cerebral de várias pessoas simultaneamente, algumas vezes até em tempo real. E isso é um tópico que a gente vai deixar para um podcast no futuro para começar a entender um pouco isso. Que isso ajuda a gente a entender por que pessoas, por exemplo, veem o mundo de um jeito e não conseguem entender que o outro vê do outro jeito? E por que que elas encontram pessoas que vêm do mesmo jeito e se agrupam em partidos, enfim? Então são tópicos bem importantes que a gente precisa entender se a gente quiser ajudar a sociedade a evoluir de uma forma um pouco mais. Mas como que eu posso dizer?
Ah, até rola uma união, né? Uma
É, mas.
unida, vencida.
É, mais
Ah,
cooperativa.
pode ser esse termo lindo.
É,
Gostei de cooperação, viu?
cooperação, cooperação. Então tá bom, Gabriel. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tópico de hoje, de amizade. Vai ter outras vezes que a gente vai falar de amizade, detalhar algumas coisas a mais. Espero que vocês estejam gostando do canal Cadê a Hipótese Ruth? A gente está fazendo esse canal com todo carinho, com todo capricho. Tem os personagens, né? A turminha da Ruth. Cada vez aumenta a turminha da Ruth. Os personagens só crescem, né?
Sim,
Cada
sim.
vez tem um personagem novo. E se você quiser um personagem com a sua, fazendo alguma atividade que você faça, algum personagem personalizado, deixa um comentário lá nas nossas páginas, enfim. O Instagram, a ideia nossa é que ele vire realmente o nosso centro de encontro, uma comunidade de pessoas interessadas em falar de psicologia, neurociências e afins. Então, se você quiser, fica à vontade para nos seguir, vai ser muito bom encontrar você lá. Se não, continue escutando a gente nas principais plataformas de podcast. A gente já está, então, nas principais, na Apple Podcast, no Spotify, no Podbean, que é onde a gente tem a nossa página, no Google Podcast, e hoje está entrando no YouTube também, para quem gosta de escutar o podcast no YouTube. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Gabriel, muito obrigado por mais esse episódio. É sempre bom estar junto.
Valeu, Paulo Borges. Obrigado pela amizade. E é isso aí. Até a próxima, pessoal.
É isso aí, valeu, um abraço.
Ô, Paulo Borges, só antes de fechar, eu queria convidar você para fazer um momento especial. Podcast?
Um momento especial?
Especial. Músicas para o ouvinte.
Ah, meu Deus.
Bora?
Bora tentar.
Homenagem agora vai ser 1, 2, 3 e. Amigo é coisa pra se guardar.
Meu Deus, Gabriel, né? Deixa eu continuar fazendo podcast. Tchau, gente. Foi mal. Desculpa aí.
Tchau.